Sessão ordinária do dia 14 de 4 de 2022. Prezados colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, a nossa saudação. Gostaria de cumprimentar então a todos, a Raul, a Tati, o Nego, nosso vice-prefeito Seu Paza, minha querida irmã Nadine. Gostaria do Célio e do Rigon, que estão hoje, como é que se diz assim, reinaugurando a Câmara de Vereadores, e o Rigon é a primeira vez, né, Rigon, que você está sentando, então, como vereador. Então, eu gostaria de dizer, assim, que a gente sabe do teu empenho, do teu trabalho que você teve no decorrer de todos estes anos dentro do próprio Executivo e a brilhante campanha que você fez, muito honrada, e uma campanha que a gente sempre diz assim, quando a gente é colega de partido, os próprios colegas, às vezes, são aqueles colegas que se tornam mais difíceis, porque a amizade normalmente é a mesma. Mas você sempre pôde manter um padrão fiel daquilo que você sempre foi. Então, eu te saúdo aqui e te dou a parabenização a você. Gostaria de informar que o colega Lima não está presente na sessão de hoje em função de um procedimentozinho que o filho dele fez em Porto Alegre, mas está tudo bem, né, Cris? Então, ele teve que ficar mais um dia em Porto Alegre com o filho, então, por isso que ele não está presente. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido os líderes das bancadas para conduzir o vereador Célio da Silva a se fazer presente diante à mesa diretora dos trabalhos para prestar juramento conforme o artigo 7º do parágrafo 2º, letra A, do nosso regimento interno. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Executadas as formalidades legais, foi empossado o vereador Célio da Silva, convido-o para tomar assento em lugar previamente reservado.
Parabéns, Célio. Você foi parceirão também.
Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2031. Aos 7 dias do mês de abril do ano de 2022, às 18h30, reuniram-se os senhores vereadores na Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão ordinária na sala das sessões de Engenheiro Sermino Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul. Sob a presidência do vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias, secretariado pelo vereador Domingos Borges de Oliveira. Primeiro secretário, presentes ainda os seguintes vereadores: Aquiles Pessoa da Silva, Janete Maria Rampazzo da La Costa, Inês Aparecida Borba, Jefferson William Karpinski, Nilson João Talgatti, João Paulo Dallagnol, Sérgio Batista de Oliveira de Lima. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2029, de 31/13/2022, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Não houveram inscritos para o período do grande expediente. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de Lei número 37/2022, de 5/4/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a contratação de 2 auxiliares de professor, em caráter temporário, de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 38/2022, de 5/4/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a contratação de 2 professores de educação infantil e séries iniciais de ensino fundamental, em caráter temporário, de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 39/2022, de 5/4/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 5.941/2021, que dispõe sobre a autorização de alienação de área de propriedade do município, na forma que especifica. Não houve manifestações, colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 40/2022, de 5/4/2022, de autoria do Executivo Municipal, que altera a tabela constante do artigo 22 e do anexo 2 da lei municipal número 5.928/2021, que dispõe sobre a reestruturação do plano de classificação de cargos públicos do município. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Indicação número 1/2022, de 4/4/2022, de autoria do vereador Jefferson Ilho Karpinski, que sugere ao Executivo Municipal a criação da lei municipal para a concessão de auxílio financeiro a atletas e equipes esportivas que representam o nosso município em competições esportivas de nível regional, estadual, nacional e internacional. O auxílio pretendido deverá englobar despesas com transporte, estadia, taxa de inscrição e alimentação. Manifestaram-se os vereadores Jefferson Ilho Karpinski, Nilson João Talgatti, Paulo Dallagnol, Janete Maria Rampazzo da La Costa, Inês Aparecida Borba, Domingos Borges de Oliveira, Sérgio Batista de Oliveira de Lima e Aquiles Pessoa da Silva. Colocada a indicação em votação, foi aprovada por unanimidade. Como o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o período do pequeno expediente. Momento em que os vereadores Inês Aparecida Borba, Janete Maria Rampazzo La Costa, Jefferson Ilho Karpinski, Paulo Dallagnol, Sérgio Batista Oliveira de Lima e Aquiles Pessoa da Silva fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de abril, que serão realizadas nos dias 14 e 28. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar eu, Domingos Borges de Oliveira, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Dinarte Afonso Tagliari Farias, presidente desta Casa Legislativa, Sala de Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 7 de abril de 2022.
Queria cumprimentar o meu secretário, então, primeira vez ao meu lado aqui, depois da...
Tudo bom, Karpinski.
Coloco a apresentada em votação, então, os que concordam permaneçam como estão, os que não concordam se manifestem. Aprovação unânime. Convido o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas de período de 7 a 14 de abril de 2022. Ofício encaminhado pelo vereador Domingos Borges de Oliveira, solicitando a licença do cargo de vereador para o período de 12 a 29 de abril do corrente ano. Convocado o suplente de vereador Ademir Rigon, confirmou sua disponibilidade para assumir a vaga. Ofício emitido pela vereadora Janete Maria Rampazzo La Costa, solicitando licença do cargo de vereadora para o período de 14 a 28 de abril do corrente ano. Convocados suplentes de vereador, senhores Anderson Franklin da Silva e Thiago Bormann, informaram sua indisponibilidade para assumir a vaga. Convocado suplente de vereador, senhor Célio da Silva, confirmou sua disponibilidade para assumir a vaga. Convite para o Executivo Municipal para audiência pública, que será realizada no dia 19 de abril do corrente ano, às 18 horas, no plenário desta Casa Legislativa, momento em que será discutido sobre a revitalização da Praça General Flores da Cunha. Era isso, senhor presidente.
É que dia que é?
19.
É terça-feira?
Terça-feira que vem.
É importante lembrar a todos os vereadores, então, essa audiência que vai ocorrer na Câmara de Vereadores dia 19, que é referente a um recurso que veio de 150 mil, né, Tati? Disponibilizado para revitalização. Queria cumprimentar o secretário Jairo, que chegou agora. Uma boa noite, Jairo. Então, acho que eu até fiz um comentário, Tati, não foi maldoso, eu gostaria de te dizer isso, deixar publicamente aqui, Mas essa reunião era para ter acontecido no dia 12 às 14 horas. E como é um fato assim, que é bastante polêmico, no sentido que todo mundo gosta de dar opinião sobre a praça, Karpinski, eu comentei que talvez seria importante então transferir para uma data que fosse após as 18 horas. Acho que é importante frisar bastante para que o pessoal compareça, né, porque é uma melhoria que Getúlio Vargas merece. Eu coloco, então, as correspondências, elas estão todas disponíveis na Secretaria da Casa, e nós efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Projeto de Lei 41/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Sindicato Rural de Getúlio Vargas para a realização do 9º Fórum Norte Gaúcho do Milho e o 8º Fórum Norte Gaúcho do Trigo.
Ordem do dia.
Projeto de Lei Complementar 42/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal suspende o prazo de validade dos concursos públicos durante o período de ocorrência do estado de calamidade pública no município de Getúlio Vargas, reconhecido pelo Decreto Municipal número 3.469, de 20 de março de 2020.
Ordem do dia.
Projeto de Lei 43/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.941/2021, que dispõe sobre a autorização de alienação de área de propriedade do município na forma que especifica.
Ordem do dia.
Projeto de Lei 44/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal inclui nova ação do anexo de programas, objetivos e metas da administração no Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações de governo nas diretrizes orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Ordem do dia.
Projeto de Lei 045/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 20.351.040, destinados às ações afetas à portaria número 751/22, de 21 de fevereiro de 2022, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas.
Ordem do dia.
Projeto de Lei 46/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal modifica a Lei Municipal número 5.679, de julho de 2020, que autorizou o Poder Executivo do município Getúlio Vargas a realizar acordo extrajudicial referente ao ressarcimento dos valores a serem despendidos no pagamento das precatórias números, oriundo do Tribunal Regional de Trabalho da 4ª Região, TRT4.
Ordem do dia.
Projeto de Decreto Legislativo 2/2022, de 12/4/2022. Mesa diretora dispõe sobre a realização da sessão solene da entrega do prêmio Mulher Cidadã.
Ordem do dia.
Indicação 2/2022, de 12/4/2022. Vereador Ademar Rigon sugere ao Executivo Municipal a criação da Lei Municipal para a concessão de descontos sobre o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, em 20% para pagamento antecipado, em cota única, para imóvel que tenha regularizado sua calçada de acordo com a BNNT, NBR 9050, piso tátil e código de obras municipal.
Ordem do dia.
Era isso, senhor presidente.
Então, em continuidade aos trabalhos, nós passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o nosso estreante, querido Ademar Rigon, com a palavra.
Boa noite. Está tudo tranquilo, né? Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Dinarte. Boa noite aos colegas vereadores. Todos aqui presentes. As meninas da casa, que a gente diz, a Cris. Agradecer também a presença do nosso secretário Jairo, meu amigo Nego, a minha amiga Raule, a Tatiane, secretária de administração, irmão do nosso vice-prefeito Severino, o Paza, o nosso vice-prefeito que está ali dentro, a Nadine, enfim, público de bastante prestígio, né? Bom, pessoal, hoje, para mim, eu pedi para usar o grande expediente, porque, para mim, é uma honra estar nessa casa hoje, poder representar parte da população, numa casa assim que é a casa dos debates e que sempre faz parte da nossa comunidade, que a gente tem que enaltecer a sua importância diante da comunidade. Mas, principalmente, eu quero agradecer aos meus grandes amigos que a gente, ao longo da vida, cria uma trajetória. E eu comecei meio me envolver em política, e se vocês me permitem, né, começando trabalhando para algumas entidades. E eu aqui gostaria, até que um dia chegasse nos ouvidos, né, dos meus amigos que me colocaram pela primeira vez na presidência de um clube, um clube de prestígio na nossa cidade, que foi o Tênis Clube, e que a gente fez uma revolução lá, não sozinho, né? Sempre eu uso toda a diretoria, mas que nós conseguimos fazer, transformar um clube que tinha 150 sócios, e ainda a maioria nem com inadimplência. Hoje, esse clube, para vocês terem uma ideia, tem 900 sócios, e mais 2 mil dependentes, são quase 3 mil pessoas que frequentam o clube. É um poderio grande, e a gente sempre estava atuando, estou 20 anos já nessa diretoria, usando o clube nunca em benefício próprio, jamais usei isso aí, porque tu vê o número de pessoas que fazem parte, nunca se tocou em política, lá era a política do desenvolvimento do clube. E aí, e essa foi uma das primeiras ações que eu tive. Logo em seguida, 2003, fui convidado para ser presidente da CIAS. Aliás, fui convidado pelo seu Juliano Franklin, é amigo meu. Hoje ele é presidente do Cobra, a gente é associado, ajuda ele, e na época ele me convidou. E também aí eu tive uma grande já responsabilidade, porque aí já envolveu um pouco mais de política. Nós tínhamos envolvido, enfim, todos os empresários da cidade e caiu no colo para mim fazer uma feira. E a feira de 2005, a Expo Incar. E não era fácil fazer, né? Eu nunca tinha participado, mas, enfim, busquei todas as informações, como costumo fazer em qualquer projeto, e nós conseguimos fazer, eu acredito, que uma das maiores feiras de Getúlio Vargas, sem menosprezar nenhuma, todas são importantes, mas conseguimos botar aqui em Getúlio Vargas mais de 60 mil pessoas, uma feira que deu um resultado muito bom na época, uma infinidade de shows, conseguimos até, enfim, chegar e ao conhecimento, trouxemos quase Erechim inteiro para Getúlio Vargas. Então, para mim, foi um momento grandioso essa feira, e principalmente no final, quem me ajudou muito nessa feira foi Júlio Brondani. Júlio Brondani, ele fez 3, 4 FRINAP em Erechim e me deu um monte de dicas, e que até no final da feira, e ele esteve presente, inclusive, na feira, com toda com a Covena, né, com os seus caminhões, enfim, e no final eu fui agradecer. E aí ele me fez uma manifestação que me deixou até assim enaltecido, agradecido pelo que ele fez. Ele comentou assim que na vida, assim, nas instituições, nas pessoas que participam das entidades, são muito poucas. De 100 pessoas, eu disse, olha, eu tenho feito esse estudo há muitos anos, eu estou na URI e participo disso aí. De cada 100 pessoas que estão no município, apenas 2 participam. E uma tende a sucumbir com a crítica. Isso me marcou. E ele disse, ó, eu só quero que você fez uma grande feira que tu não sucumba com a crítica. A crítica vai acontecer com aquelas pessoas que fazem. E isso me marcou muito naquela época. E aí, então, aí eu comecei a participar daí, que eu me animei um dia e aceitei o convite desse secretário de desenvolvimento, que é também uma atividade que todos deveriam participar, quem tivesse condições, né, que se pudessem participar, eu vou te dizer, é umas 10 faculdades, não é uma, porque tu adquire muito conhecimento e que ali tu tem que congregar todos os poderes para as coisas acontecer, e não é fácil. Eu acredito, né, Jairo, que tu também levou um choque que o secretário às vezes acha que tem poder, ou o prefeito acha que tem poder, ou o vice, e não é nada disso. Tu tem que passar, qualquer projeto tem que passar por 1001 trâmites, e inclusive na casa, nesta casa, né, que é a casa dos debates, tem que passar por aqui. Então tu não consegue fazer, então tu tem que costurar. E todo o serviço prestado para o município, ou todo o serviço novo, tem que ser muito bem cuidado, porque tu está cuidando de dinheiro público, e não pode haver nenhuma irregularidade nesses fatos. Eu contei essa trajetória ali, e porque hoje, então, por 30 dias, para mim já é honroso estar assumindo como vereador, e vereador também é um dos cargos que são até mais criticados na cidade, muitas vezes até injustamente. Eu tenho acompanhado pelos 11 anos que fiquei na secretaria, que às vezes a cobrança em cima dos vereadores é coisas que eles nem têm poder, por exemplo, que eles vão e façam obras, não é da competência do vereador ficar executando obras na cidade. Ah, por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Essa situação, às vezes, o vereador não sabe nem como se defender direito, porque a sua atividade está no legislativo, em conferir as leis, em fiscalizar, enfim, acompanhar as ações do governo e fazer a sua manifestação, eu digo sempre proativo, sempre para ajudar e nunca para criticar. Então, essa maneira que eu vejo o vereador, e que é muito difícil, que às vezes acontece de tudo, e são muito criticados por coisas que às vezes nem é da competência dele, né? E enfim, acaba atrapalhando e as pessoas acabam não compreendendo isso. Mas faz parte, estamos aqui presentes, vamos todos trabalhar junto nesses 30 dias aí, eu espero que a gente trabalhe harmonicamente e que o objetivo maior seja o nosso município e que ele esteja acima de tudo, acima de todos nós, né? Não acima de tudo, e que nós conseguimos fazer um bom trabalho. Obrigado.
Bom, então, com o término dos pronunciamentos dos oradores inscritos, nós passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante na ordem do dia.
Projeto de lei 41/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Sindicato Rural de Getúlio Vargas para a realização do 9º Fórum Norte Gaúcho do Milho e o 8º Fórum Norte Gaúcho do Trigo.
Está em discussão o projeto de lei? Com a palavra o colega Rigon. Rigon, aciona só o teu microfonezinho, por favor. Cada vez ele vai pedir para você acionar novamente ele quando você pedir a palavra novamente.
Ah, obrigado. Esse projeto começou, acho que foi em 2011, 2012, quando o nosso saudoso Paulo Silva entrou na minha sala e disse que havia necessidade de nós fazer um projeto para atender os agricultores da nossa cidade que estavam em algumas encruzilhadas e que não sabiam definir que rumo tomar. Bom, então vamos fazer, Paulo. A Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento está pronto para fazer esse projeto. E, ao longo do tempo, foi se discutindo, se convocou a Emater, Sindicato Rural, então fez parte do município, faculdade, juntamos uma equipe comandadas pelo Paulo Silva e o meu amigo Luiz Carlos da Silva, e montamos, então, o primeiro projeto, que foi fazer essas palestras com o objetivo de informar o agricultor como é que ele deveria trazer conhecimento para ele de como ele deveria adquirir seus produtos, enfim, como usar a tecnologia disponível de hoje e no momento. Por quê? Porque, assim, ó, cada agricultor vinha e falava, principalmente na secretaria, na Emater, com o Luiz ou com o Paulo, hoje veio o produtor oferecendo esse produto, que é o melhor do mundo. No mesmo dia vinha outra empresa e oferecia um produto similar. Não, o meu que é o melhor. Então, surgiu desse fato, desse problema da agricultura, a ideia de se fazer esse fórum. E hoje, eu acho que está na nona edição, e é um fórum que tem contribuído de forma significativa. Inclusive, eu tenho feito até algumas pesquisas com alguns agricultores, se eles estão usando, e eu recebi a resposta positivamente de alguns agricultores que estão vindo. Pena que eu acho que deveria ter até maior participação dos agricultores nessas feiras, que tem uma possibilidade enorme de aprendizado, e às vezes a gente até tem que ficar convocando e pedindo, pelo menos no tempo de secretaria, mas hoje eu sei que o Luiz faz isso de forma competente, e que, na minha opinião, é um fórum que veio para ficar e pela sua importância com os agricultores. Muito obrigado.
Continua a discussão o projeto. Eu, antes, então, de colocar em votação, eu gostaria de cumprimentar o nosso engenheiro agrônomo, o senhor Luiz Silva, que acabou de chegar na Casa Legislativa. Alguém mais quer se manifestar? Inês, por favor, com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Peço a palavra ao senhor. Saúdo a todos os colegas aqui presentes. Quero dar as boas-vindas ao nosso colega Célio, mais conhecido como Bagaio. Também ao nosso colega Demar Rigon, mais conhecido como Rigon, né, na cidade. E os demais colegas. Também o senhor presidente, os secretários, funcionários da casa. Também o senhor vice-pasa, em seu nome. Os demais senhores aqui presentes. A senhora delegada Nadine. E, em seu nome, saúdo as demais senhoras aqui presentes. Também os que nos ouvem pelas redes sociais. Sim, como o colega Rigon acabou de falar, realmente, é algo muito importante salientar que os nossos colonos precisam, sim, de um apoio, e que nós estamos sempre aqui para ajudar naquilo que for preciso, né? Até há pouco tempo, a gente esteve juntamente com o pessoal da casa, mobilizados para que o pessoal não perdesse suas terras ali, né? Então, a gente quer dizer assim que contem com a gente e que o Fórum Norte do Trigo e do Milho é algo muito importante. Por quê? Porque se o colono, eu sempre falo isso, se o colono não plantar, não colher, nós da cidade não vamos comer. Algo muito simples. Claro, o pessoal depende das intempéries do tempo, por exemplo. Se chover na época certa, vai dar algo bom. Se não chover, vai fazer falta. Se chover demais, vai fazer falta. Se der sol, também. Enfim, isso a gente entrega para Deus, mas também temos que fazer a nossa parte junto a essas pessoas que tanto trabalham para que a gente possa viver melhor. Sem eles, a renda na cidade não seria tão boa quanto é, né? E a gente, como pessoa, como ser humano, a gente se criou sabendo da importância do trabalho de todos. Agora, hoje, a tecnologia ela está bem avançada. Portanto, há anos atrás, há 30 anos atrás, por exemplo, A família do meu marido é do interior, né? E eu tenho muito orgulho disso e de todas as pessoas que moram no interior e ainda fazem, né? Ainda temos famílias, familiares que moram lá. E se plantava de enxada, se plantava, se fazia todo o trabalho manual, por exemplo, com bois, com arado, com cavalos, enfim, não era tão fácil quanto hoje. Se hoje o povo reclama, me perdoe. Temos a tecnologia que nos ajuda. Hoje, o pessoal, claro, tem financiamento, existe gasto, envolve muita coisa. Como o Jairo, que já trabalhou no banco, sabe disso, né? Muito melhor que eu, óbvio, né? Mas cada um no seu trabalho. A gente sabe que vai ter despesa, que vai ter coisas para pagar. Mas hoje você entra num trator, você tem o ar-condicionado, você liga ali as máquinas, você sabe ligar ali os negócios, você vai embora. Agora, na época, na enxada, na foice, no facão, não era fácil, né? E muitas vezes, quem trabalhava num terreno mais, digamos assim, de difícil acesso, costumava falar, né, que se plantava de espingarda e se colhia de laço. Eu ainda me lembro desse tempo. Eu não morei no interior, eu sempre trabalhei na cidade. Trabalhava em casa de família, mas também não era um trabalho que nem hoje as empregadas domésticas têm um pouco mais de facilidade, não desprezando as de atualmente, né? Mas, então, eu digo assim, ó, que com certeza a gente aqui na casa tem que votar sim. A gente é a favor de que o colono progrida, porque assim o nosso município vai ter também maiores rendimentos. Meu muito obrigada, senhor presidente, era isso. E posso dizer também, né, para o senhor Silva que conte sempre conosco, naquilo que a gente puder, a gente está aí presente, sempre junto com vocês. Obrigada, era isso.
Continua a discussão? Então, como ninguém mais quer se manifestar, então eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Projeto de Lei Complementar 42/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal suspende o prazo de validade dos concursos públicos durante o período de ocorrência do estado de calamidade pública no município de Getúlio Vargas, reconhecido pelo Decreto Municipal número 3.469, de 20 de março de 2020.
Está em discussão o projeto? Colega Rigon, com a palavra.
Bom, pessoal, só para esclarecer, o concurso público, durante a pandemia, ele ficou em suspenso. E o que o governo municipal está fazendo é apenas prorrogando ele em todos os atos de concurso, enfim, todas as classes que foram concursadas, está prorrogando por mais um período, e a fim de que não haja nada de ilegalidade quando for contratar um concursado ali adiante. Então, só para esclarecimento, é só colocando as regras no devido lugar aqui, e para não criar nenhum constrangimento ou nenhuma ilegalidade no decorrer das novas contratações.
Continua a discussão, o projeto de lei complementar. Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Projeto de Lei 43/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal altera a Lei Municipal número 5.941/2021, que dispõe sobre autorização de alienação de área de propriedade do município, na forma que especifica.
Está em discussão o projeto de lei? Com a palavra o colega Rigon. Vai lá, Rigon.
Bom, pessoal, e esse projeto para a venda da área do aeroporto e essa área lá em cima no Monte Claro já foi aprovado pela Câmara. Porém, quando foi feito, estava sendo encaminhado o leilão, já estava com data marcada, não lembro qual que era a data, houve uma impugnação de um lindeiro que não estava concordando, com a área que estava sendo licitada, que havia digamos, no enquadramento dessa área, poderia estar invadindo a área desse lindeiro. Então, a prefeitura, através da sua administração, contratou um novo agremiassor, que fez todo um trabalho novo e acertou a área, teve que fazer nova matrícula, realmente tinha uma diferença, só que essa diferença acabou vindo para o município ainda, uma pequena diferença, e acabou aumentando essa área. É, foi feita a nova matrícula e agora vai para leilão de novo essa área, que todos sabem que é para adquirir uma nova área num distrito industrial. Eu acho que é isso aí, senhor presidente.
Continua a discussão do projeto de lei. Como ninguém quer mais se manifestar, então eu coloco o mesmo votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 44/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal inclui nova ação do anexo de programas, objetivos e metas da administração no Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.843/2021, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias, LDO, Lei Municipal número 5.875/2021, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.
Está em discussão o projeto de lei? Como ninguém quer se manifestar, então eu coloco o projeto em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 45/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no valor de R$ 20.351,40, destinados a ações afetas à portaria número 751/22, de 21 de fevereiro de 2022, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Getúlio Vargas.
Está em discussão o projeto de lei? Com a palavra o colega Rigon.
Caros colegas, então esse projeto, o governo recebeu do governo federal, né, esses 20.351 que veio agora, e precisa fazer adequação no orçamento. E aí, e aonde que vai ser usado esses 20.351? 5.351 vão para a PAI. A PAI já está com um plano de trabalho, vai adquirir provavelmente computadores, pelo que a gente tem de informação. Vai fazer uma melhoria, então, enfim, no seu departamento técnico. E 15 mil vão para investimento no CRAS. O que, que eles vão fazer com esses 20 mil aí, que também já estão fazendo o plano de trabalho? Vão investir parte desses recursos em alguns móveis que eles precisam, para cesta básica, em atendimento. E o restante desse valor, que eles estão ainda fazendo o plano de trabalho e os orçamentos, vão comprar instrumentos para a banda marcial deles, que os instrumentos são bem antigos, são da época ainda que o Jairo tocava na banda marcial, para vocês terem uma ideia. E estão em péssimo estado de composição, quase. E aí, e o restante do investimento, vão comprar alguns violinos também, que vêm para atender a comunidade. É isso aí.
Continua em discussão o projeto de lei. Como ninguém mais quer se manifestar, então coloco o projeto em votação. Quem concorda, permanece como está, e quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Projeto de lei 46/2022, de 12/4/2022. Executivo Municipal modifica a Lei Municipal número 5.679, de julho de 2020, que autoriza o Poder Executivo do município de Getúlio Vargas a realizar acordo extrajudicial referente ao ressarcimento dos valores a serem despendidos no pagamento dos precatórios números oriundos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.
O projeto de lei está em discussão. Então, como ninguém quer se manifestar, eu coloco em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
Projeto de Decreto Legislativo 2 de 2022, de 12 de 4 de 2022. Mesa diretora dispõe sobre a realização da sessão solene de entrega do Prêmio Mulher Cidadã.
Está em discussão o projeto de decreto do Legislativo. Com a palavra, a colega Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Enfim, o que dizer, esse projeto também é um projeto muito importante. Até eu tinha questionado um tempo atrás, porque eu acho assim, ó, que Getúlio Vargas não tiveram na Câmara muitas mulheres que passaram por aqui como vereadoras, né? Mas nós somos de suma importância nas nossas casas, nos nossos lares, enfim. E eu sempre digo, mulher pode estar onde ela quiser estar. Por quê? Não desmerecendo os homens, pelo amor de Deus, né? Me perdoem os colegas e os demais senhores aqui presentes. Mulher faz tanta coisa ao mesmo tempo. E eu sempre penso assim, ó. Claro, também penso que cada um tem o seu jeito de agir, o seu modo de pensar e respeito mesmo, com muito carinho. Porém, por que não dá um prêmio para a mulher cidadã, alguém fazer uma homenagem para alguém que tanto fez pela nossa cidade e que faz atualmente, né? Não precisa ser uma vereadora, não precisa ser uma dona de loja, não precisa ser uma pessoa importante da cidade que tenha dinheiro ou status. Pode ser a mais simples das pessoas, até mesmo a moça que limpa a casa, a moça que varre a rua, enfim, a cozinheira. Desde que isto seja feito, sim, com carinho, respeito e dignidade. Do mesmo modo que os homens têm o seu espaço garantido e que sempre tiveram o seu espaço garantido, as mulheres, de uma forma contrária, mais uma vez eu peço desculpa aos homens, né? Não estou falando mal de vocês, né? Porque sem vocês nós também não estaríamos aqui, né? Vocês fazem parte do nosso dia a dia. E, enfim, assim, ó, porque eu penso que a gente teve que abrir espaço. Porque uma vez a gente não via mulher, por exemplo, delegada, né, Nadine? A gente não via mulher deputada, a gente não via mulher trabalhando como advogada, nós não víamos mulher prefeita, nós não víamos mulher senadora, nós não víamos mulheres trabalhando como gerente de banco, enfim, de empresas, dirigindo lojas, regendo alguma coisa. Hoje, sim, a mulher conquistou o seu espaço por merecimento. Um merecimento buscado com muito trabalho e empenho. Então, eu acredito ser de suma importância, porque eu penso assim, ó, sim, quando uma pessoa morre, é triste, a gente perde a pessoa, a gente vai lá, compra uma coroa de flores, manda flores, enfim, faz uma homenagem linda. Mas depois de morta, é válido? Claro, com certeza, a família fica feliz. Agora, se a gente pode dar dar isso enquanto ela está viva ali, uma palavra bonita, enaltecer aquilo que ela deixou, o legado que ela deixou, por que não isto? Então, eu acredito ser muito bom isso. E incentiva também outras mulheres a quererem trabalhar cada vez mais, né? Em alguns determinados lugares que só os homens fazem parte. Mas era isso, senhor presidente, meu muito obrigado. E gratidão também, mais uma vez, por a gente poder, esse ano, né, sem Covid, poder prestar homenagem a essas pessoas tão importantes para a nossa cidade. Meu muito obrigado. Era isso.
Continua a discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, então eu coloco em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda que se manifeste. Aprovação unânime.
Indicação 2 de 2022, de 12 de 4 de 2022. A vereadora Ademar Rigon sugere ao Executivo Municipal a criação da lei municipal para concessão de desconto sobre o pagamento de imposto predial e territorial urbano IPTU em 20% para pagamento antecipado em cota única para imóvel que tenha regularizado sua calçada de acordo com a ABNT, NBR 99050, piso tátil e Código de Obras Municipal.
Está em discussão e indicação. O colega Rigon quer se manifestar?
Sim.
Então, com a palavra, o colega Rigon.
Tem que esclarecer, né? Caros colegas vereadores, eu, como secretário, ao longo de 11 anos, e sempre participando das atividades e observando as coisas públicas que acontecem na nossa cidade, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que me causa muita indignação é as calçadas da nossa cidade. Isso vem me incomodando faz muito tempo. E eu até tentei, já via quando estava secretário, conversar com o prefeito na época, enfim, com os colegas secretários, mas acharam que não era o momento ainda, e que a responsabilidade, alguns dentro, é aquela ideia que dentro da administração, que a responsabilidade é só dos moradores e tem que ser fiscalizado pelo município. Mas isso não acontece na prática, porque às vezes é muito difícil, os moradores não se incentivam a fazer melhorias nas suas calçadas. E a acessibilidade de Getúlio Vargas acaba sendo muito prejudicada. Mesmo na área central, tem muitos problemas. E a gente vê cadeirantes, crianças, às vezes, tendo que caminhar na rua. Eu moro no bairro Champagnat, eu vejo lá no bairro, praticamente não tem calçada em sequência. Tem um que fez, o outro que não fez, e tem cadeirante do lado lá. E eu vejo o cadeirante sempre no meio da rua e os carros desviando. E eu acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar, e eu acho que que tem que ter um regramento, e que uma das formas de incentivar os proprietários de imóveis é concedendo um desconto. Esse desconto de 20% sugerido, é lógico, né, porque ele também acaba gerando despesa. Eu até pesquisei bastante, eu acredito que o projeto está quase em nível nacional, isso aqui. Isso aqui todos os municípios estão fazendo. E pode vir da Câmara de Vereadores, não precisaria, na minha opinião, vir pelo Executivo. Mas, para evitar algum problema, eu fiz como indicação, e espero que tenha aprovação de vocês, e que tenha sugestão, que eu botei algumas coisas para regramento, mas não quer dizer que isso aqui não pode ser melhorado com as ideias de vocês. Podemos melhorar, sim. Isso aqui é o que eu observo e o que na prática pode ser quando o fiscal vai ver o que ele vê e se colocar, ter a empatia de se colocar no lugar do morador também. E foi bastante em cima disso que eu botei algumas regras aqui, mas que podem ser melhorados ou até retiradas, se vocês entenderem que algumas estão exageradas, e a gente encaminhar para a administração, para o Executivo Municipal, para que faça as adequações, porque é bem complexo. Isso aqui nós vamos ter que alterar código de postura, código de obras. Algumas coisas já estão previstas, outras nem tanto. E criar uma cartilha de fiscalização e divulgar isso aí para incentivar a melhoria das nossas calçadas, porque é um problema muito sério. Então, fica aqui, eu peço o apoio de todos e que a gente encaminhe essa indicação e que também o Executivo dê o andamento nessa ideia aqui, que é uma de incentivar e também beneficiar com menos impostos, né, já que ele vai ter que despender seus recursos. E vamos ver se a gente consegue incentivar. É isso.
Continua em discussão a indicação do colega Rigon. Colega Inês, com a palavra.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Eu acho que hoje é só estar dando nós, né? mas tudo bem. Não tem problema. O que, que acontece? Eu penso assim, ó, lhe parabenizo desde já. É uma ótima indicação. E eu já vi muitas pessoas assim, ó, fazendo, dentro da legalidade, esse tipo de calçada, muitas vezes com um recurso assim, ó, muito mínimo, para poder estar de acordo com o que se vem de encontro, o que se pede para que se venha. Só que, claro, como o senhor acabou de dizer, colega, toda regra tem sua exceção. Temos que sentar, temos que conversar, isso tudo, né? Porque aqui fala, né? Eu percebi que tem alguma coisa aqui que fala sobre aclive, declive, tudo. Às vezes, não é porque a pessoa que construiu no momento não tenha vontade ou talvez até mesmo condição financeira de fazer essa melhoria na frente da sua casa. Mas, às vezes, por causa que depende de uma árvore ser cortada e que tem que ter uma avaliação de um engenheiro, como o senhor acabou de falar. Então, tudo isso que o senhor colocou é muito válido, realmente. E eu acho que as pessoas que estão dentro da lei, elas vão realmente ficar muito felizes, porque está vindo de encontro ao que elas gastaram. Então, com certeza, eu, da minha parte, eu aprovo. Só que tem umas coisas assim, ó, que as pessoas, às vezes, já vêm de um tempo que já estão, já está construído ali, então é difícil de... Porque tem pessoas que acabam construindo num lugar impróprio, né, vice-prefeito? Porque, às vezes, invadem até mesmo aonde seria o passeio, que a gente costuma falar no popular, e colocam alguma outra coisa, né? Então, às vezes... Não sei, as casas às vezes estão muito em cima, mas com certeza é muito válido. Parabéns pela iniciativa do senhor. Da minha parte, tem minha aprovação, sim. Obrigada, era isso, senhor presidente.
Continua a discussão de indicação. Como ninguém mais então quer fazer uso da palavra, eu coloco a indicação do colega Rigon em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovação unânime.
É isso, senhor presidente.
Então, com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, nós passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos e a palavra encontra-se à disposição. Colega Inês, com a palavra.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Antes, nós acabamos saudando... A Nadine e também o nosso vice-prefeito, vocês estavam em reunião, provavelmente. Sintam-se acolhidos nesta casa, os demais presentes. E a gente não tem como deixar, né? É claro, o que o colega Rigon falou foi uma coisa muito importante. Como nós deixaríamos de aprovar algo, né, que o secretário Jairo participou e ainda os instrumentos estão lá, né? Então, parabéns por ter participado da banda, não tive essa oportunidade aí. Mas fiquei bem feliz da lembrança. Olha que bom fazer parte da história da nossa cidade. Então, a gente concorda, a casa é a casa do povo, sempre digo, né? Sejam sempre bem-vindos e bem-vindas. Aqui a gente discute, aqui a gente leva, depois a gente acaba levando lá para a prefeitura, né? Como falávamos na sessão passada. Lá quem acaba tendo que desenrolar o negócio é o vice-prefeito e os demais, né? Mas, quanto à casa, a gente está aqui sempre de portas abertas, como seres humanos, como vereadores, como pessoas. E, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas ao Bagaio, também ao Rigon, que se sintam em casa juntamente conosco, né? A gente está sempre disposto a conversar. E a gente não tem por que não dialogar. Tudo tem uma conversa, tudo com uma conversa boa se resolve. Só não tem solução para a morte, infelizmente, né? Mas essa, com certeza, depois que a pessoa partiu, ela já não está mais aqui. Ela não sente mais dor, ela não sente mais nada. Fica a tristeza da, digamos, da falta física do ser humano que estava junto com a gente. E quero aproveitar aqui para desejar uma feliz Páscoa para todos, uma abençoada Páscoa para a família de todos vocês, Que nosso Senhor Jesus Cristo possa ressuscitar no coração e na vida de cada um de vocês. Então, meu muito obrigada. Minha gratidão por mais um dia, né, que nós estamos aqui. E dizer que até a próxima sessão, com certeza estaremos juntos. E venham sempre à casa do povo, porque essa casa não é nossa, é de todos nós. Meu muito obrigada, era isso, senhor presidente. Até a próxima.
A palavra encontra-se à disposição. Colega Rigon, com a palavra.
Bom, eu também quero parabenizar a Nadine por ter a coragem de colocar o nome à disposição. É sempre um ato de grandeza. E que também é aquilo que eu coloquei no começo, aí eu acredito que tem um intuito. A política é o maior instrumento de fazer o bem, e sem a política nada acontece. É pura ilusão achar que alguma coisa acontece fora da política. Se tu quer melhoramento das estradas, é através da política, através dos recursos públicos, através do empenho de pessoas. Se você quer que melhore a saúde, melhore a educação, enfim, todos, a segurança vai acontecer através da política, com investimentos e com melhorias, e fora disso, não acredito muito. Quero parabenizar também o Executivo Municipal, através da secretária Tatiane, que o ano passado começou um trabalho na nossa prefeitura, que é a troca de telhados, um investimento, vocês sabem, da grandeza da prefeitura, a Escola Marista, é muito grande, dispensa uma infinidade de recursos aí, na ordem de 230 mil foi o ano passado. Esse ano já está finalizando praticamente a cobertura, mais 330 mil, então, um projeto de licitação que vem juntando os troquinhos na secretaria para conseguir fazer umas melhorias, e eu acredito que até o final vai deixar a nossa prefeitura com um aspecto bem melhor. A gente sabe que tem muito mais coisa para fazer, mas que devagarinho se vai longe. Parabenizar a secretária Sandra, presidente Dinarte, pela feira do livro que foi feito essa semana. É um trabalho que vem de longa data e que também é muito importante para o nosso município. E parabenizar a Secretaria de Obras, através do secretário Tite e o nosso vice-prefeito Paza, pelo trabalho que vem fazendo, principalmente nas trocas de lâmpada LED na nossa cidade. Já está praticamente sendo concluída aqui na Jacó Grêmio Maier, colocando bastante lâmpadas essa semana, e está fechando praticamente 500 lâmpadas, e tem 300, mais 200 lâmpadas previstas até o final do ano. Espero que venha de até metade, muito bem. Então, parabenizo mais uma vez e por esse trabalho que é importante, a cidade pedia, porque a economia de energia faz parte desde da nossa cidade. Nós tivemos muitos problemas com energia elétrica em Getúlio Vargas, uma dívida enorme que sobrou e que, graças a Deus, findou depois de 10 anos. E agora, então, esses recursos que vêm com a CIP, Contribuição de Melhoria, é possível, aos pouquinhos, nós deixar toda a cidade com lâmpadas LED, o mais rápido possível. Então, parabenizo mais uma vez o nosso governo e quero desejar aqui a todos uma boa Páscoa e que estejamos de espíritos renovados a partir dessa Páscoa. Obrigado, senhor.
Obrigado, Rigon. Eu continuo à disposição. O colega Talgatti, com a palavra.
Peço a palavra, presidente. Cumprimento o presidente, cumprimento o secretário desta casa, cumprimento o jurídico dela também, cumprimento a Cris, a Carol e a Bruna. Também cumprimento a todos os colegas vereadores, inclusive meu amigo Célio e meu amigo Rigão, mais conhecido por Bagaio, né?
Célio é poucos.
É poucos que sabem.
É ofendendo, né? Chamar de Célio.
É verdade. Também queria cumprimentar todos os presentes aqui nessa casa hoje, especialmente a Nadine, né? É um orgulho para nós getulienses. O posto que assumiu, né, chefe da Polícia Civil, não é para poucos, né? Cumprimentando a Nadine, cumprimento todos que estão presentes nesta noite e todos que nos prestigiam pelas redes sociais. Pois é, falando ali do fórum do trigo e do milho, né, isso veio ao encontro, né, para ajudar os agricultores. Eu lembro, Rigon, quando surgiu a ferrugem asiática, aquela, daí saía reuniões para janta para todos que é lado, cada um oferecendo o seu produto, né? E cada janta que tu ia, o produto daquele que pagava a janta era o melhor sempre, né? Então isso beneficiou bastante os agricultores, né? E também quero deixar que amanhã, né, é uma data muito histórica, né, para Sexta-feira Santa, né, um dia muito de oração, reflexão, né, cada um, né, faz a sua parte, enfim, né, mas é um dia de a gente parar para pensar em algumas coisas para a nossa população, né, e para si mesmo. Também quero desejar uma feliz Páscoa para todos os getulenses. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra encontra se à disposição. Colega Paulo Bala, com a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, o secretário, nosso jurídico, as meninas da casa. Meu querido amigo, já vou falar Bagaio, porque a maioria conhece você como Bagaio. Da mesma forma, eu como Paulo Bala. Também, Ademar Rigon, hein? Apesar dele ser colorado, meu amigo igual. Né? Brincadeira faz parte, com todo respeito, né, Ader? Cumprimentar e seja bem-vindo tanto o Bagaio quanto você nesta casa que estamos sempre aí para discutirmos, né, e levar o melhor para a nossa população. E os demais colegas vereadores, as pessoas também que hoje nos prestigiam aqui na nossa casa, nossa corajosa Nadine aí também, né? Que tenha muito sucesso aí nessa tua nova carreira aí. E a todos, nosso vice-prefeito, cunhado do vice-prefeito aí, meu amigo Jairinho, Luiz Silva, Tati, a outra moça, não lembro o nome. Mas, ó, então, seja bem-vindo aí nesta casa. E também as pessoas que assistem aí através das redes sociais. Quero deixar aqui meu carinhoso abraço, né? De uma ótima sexta-feira a todos, Sexta-feira Santa, amanhã, né? Que nem o Calgate falou, né, de nós cada um fazer a sua parte, independentemente da religião, né? Temos que levar a coisa muito séria, né? E também uma feliz Páscoa a todas as famílias getulienses, enfim, do mundo inteiro, né? Que possamos ter uma Páscoa de muita alegria, muita saúde, porque tivemos 2 anos meio ruim aí, né? Que a gente não podia nem se abraçar num dia tão bonito e importante, né? Então, hoje já temos já mais, graças a Deus, com a saúde já de todo mundo já bem já recuperada. Então, deixo aqui o meu carinhoso abraço então, e uma feliz Páscoa a todas as famílias, do fundo do meu coração. Forte abraço a todos e até a próxima sessão. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Bala. A palavra encontra-se à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Colega Karpinski, com a palavra.
Cumprimentando o senhor presidente, meus colegas vereadores, as funcionárias da casa, o pessoal que veio prestigiar a sessão, em especial a delegada Nadine, vice-prefeito Paz, a secretária Tati, secretário Jairo, a Raul Klein, o Luiz Carlos Silva, dar as boas-vindas para e os demais que vieram prestigiar na sessão, dar as boas-vindas para o Rigon, um cara que com certeza... Nesse um mês que ficará aqui com nós, vai somar muito, vai trazer muitas ideias para, quem sabe, nos colocar em prática no nosso município. Também dar as boas-vindas novamente para o meu amigo Bagaio, um cara muito correto, que eu gosto muito dele, um cara que eu sempre me dei bem, um cara que eu tenho muita confiança e sei da honestidade e do caráter dele. Um cara que eu sempre respeitei e, com certeza, sempre vou respeitar. Todos os projetos aprovados hoje... Eu queria destacar aqui, pessoal, um projeto que me chamou muita atenção foi, parabenizando a administração, o projeto de lei complementar que prorrogou a validade do concurso público aqui do nosso município. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que se preparam para prestar um concurso público, né? Porque todo mundo sabe que depois que tu passa e é nomeada no concurso público, tu tem a famosa estabilidade, né? E isso aí é uma coisa que muitas pessoas desejam. Então eu quero parabenizar o Poder Executivo por ter prorrogado o prazo de validade. Tenho certeza que agora, tudo voltando ao normal, algumas dessas pessoas que ainda não foram chamadas, quem sabe pela exigência, né, quem sabe o pessoal do executivo precisará chamar eles, né? E eu sei que nesse prazo que foi decretado a calamidade pública, a pessoa só era chamada se fosse um cargo de vagância, né? Senão não seria chamado. Então esses 9, 10 meses aí que será prorrogado, eu tenho certeza que muitas pessoas que estavam na expectativa de ser chamadas, não é 100% certo, mas eu acho que poderiam ser mais gente chamadas, e isso é o mais que o justo, né? Porque eu vejo que muitas pessoas se dedicam a esses concursos, então, até eu estava lendo, estava pesquisando hoje à tarde, não é só a nossa prefeitura, várias outras prefeituras entraram com esse projeto de lei para que seja prorrogado. Então, eu acho que esse projeto foi um dos mais importantes, junto com... Claro, todos são importantes, né? Mas eu gostei muito de ler esse projeto e fico muito feliz que a Prefeitura, o Executivo, tomou essa iniciativa. E esperamos que quem sabe, uma dessas pessoas que, com certeza, se dedicou, foi bem colocado, né, nesse processo seletivo, seja chamado, né? E eu fui muito cobrado por certas pessoas. Nós, como somos vereadores, o pessoal procura nós. E o pessoal cuida disso, né? Mas eu já dei essa satisfação para o pessoal gostou muito dessa ideia do Poder Executivo, e esperamos que um deles também seja chamado, né? Dependendo do cargo e da função e tal, né? Mas eu sou muito, eu tô muito feliz por ter aprovado esse projeto. Agradeço a atenção de todos, e um bom feriado a todos também. Boa noite a todos.
Obrigado, Karpinski. Então, eu vou dando para encerrada a sessão de hoje. Gostaria de aproveitar a presença do seu Eugido Paz, nosso vice-prefeito. Seu Eugido, que a gente comentou sobre a iluminação pública e foi falado sobre a questão das trocas de LED. Eu sei que nós tivemos um probleminha com o funcionário, né, seu Paz, que estava afastado, né? Então teve toda uma intercorrência, quebrou o braço, e a gente realmente percebe a falta dele em vários pontos da cidade nesses últimos meses pelo fato que você percebe algumas lâmpadas ainda queimadas. Então, eu só gostaria de deixar, nós temos no centro da cidade, lá perto da Volpato, ali na frente do Fuxicão, temos algumas lâmpadas ali que não estão funcionando. Lembro de colocar aqui, porque eu acho que é importante, pelo fato depois eu esquecer e não te pedir esse favor aí. Obrigado, Inês. Então, gostaria de lembrar dessa audiência pública que nós comentamos sobre a praça. Também queria aqui agradecer a todos a presença, desejar uma feliz e abençoada Páscoa e dizer que a gente tem a nossa próxima sessão, então, do mês de abril, será realizada no dia 28, às 18h30. Nós mantivemos hoje a Câmara de Vereadores sem ponto facultativo em função da nossa sessão de hoje. E também é importante ressaltar que amanhã é feriado, então gostaria da colaboração de todos e pedir que todos, por ser um feriado santo, não estivessem viajando, então deu tudo certinho para que a gente não trocasse a data, que é especificamente na quinta-feira. E, Bagai, eu tenho muito orgulho de estar no teu lado também. Durante a tua campanha, eu lembro momentos que você estava lá na 15 de novembro com os teus correligionários juntos, com bandeiras, fazendo aquele pedido do voto casa a casa. E me dá muito orgulho de saber disso, sabe? Que como o Karpinski falou, você é uma pessoa que tem muita gente que te admira aqui dentro, e é pessoas de boa índole, com boa política e com boas vontades de mudança, que a gente vai constituir um município melhor. Agradeço os secretários, vice, o seu Luiz, o Rigon, que esteve aqui conosco, então, que vai permanecer conosco durante todo este mês agora, o final de abril e início de maio, e desejar, então, um ótimo... uma Páscoa a todos, abençoada, e um ótimo final de semana. Era isso, meu muito obrigado.
Aê.